convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, há uma passagem da Escritura que diz assim, está lá no livro do Apocalipse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e nós cearemos juntos. Esta liturgia de hoje permite que nós reflitamos sobre esse nosso encontro com o Senhor. Como se dá esse encontro? Somos preparados pela primeira leitura com essa passagem muito bonita do livro do Gênesis, capítulo 18, que é a visita misteriosa que Abraão recebe no calor do meio-dia. Três homens, diz o texto. E Abraão nos dá uma grande lição de hospitalidade. É interessante que são três, mas Abraão se dirige a eles chamando-os como se fossem um só, dizendo: Meu Senhor. Prestaram atenção? São três, mas Abraão se dirige a eles dizendo: Meu Senhor. E pede que eles não passem adiante, mas que fiquem ali e que ele vai preparar para eles água para lavar os pés, vai preparar pães, enfim, uma acolhida. E eles aceitam, fazem como disseste. Ele vai, dá ordem ao seu servo que prepare um bezerro do templo, diz a Sara, sua esposa que está na tenda, que prepare com farinha fina, né, pães, vejam todos os detalhes, né, manda buscar coalhada, leite, né, água para ele lavar os pés, tudo. Né, e ele fica debaixo da árvore, no pé, olhando. Para os orientais, que é debaixo de um carvalho, né? Se você falar um carvalho de mambré, né? Um carvalho, essa árvore frondosa, debaixo do carvalho, é lugar de encontro também com Deus. Interessante essa sensibilidade do oriental com a própria natureza, né? A beleza de uma árvore, né? Nós nos reunimos aqui na igreja, né? Mas as pessoas em muitos lugares debaixo de uma árvore. Eu tive a oportunidade de passamos uns tempos na África, assim, breve, uma missão, e vi isso perfeitamente. As pessoas fazem uma reunião aqui, não tem salão, centro comunitário, centro pastoral, reuniam lá debaixo da água. Né? Vários grupos debaixo da água, não precisa de mais do que isso. Né? Então, debaixo do carvalho de Mambré, Deus se manifesta. Ele não sabia que era Deus. Né? Eram três personagens misteriosos. Tem esse diálogo. E eles depois perguntam: onde está Sara, a esposa de Abraão, séria, idosa, e Abraão também idoso, já tinham recebido a promessa de uma descendência numerosa. Então, como resposta, como prêmio a essa hospitalidade, ele diz: no ano que vem nós voltaremos e Sara terá um filho. É o filho da promessa, Isaac. Então vejam, Deus sempre quer nos visitar. Ele está sempre nos visitando. E às vezes nós não reconhecemos a visita de Deus. a presença de Deus. A igreja reza todos os dias, na oração chamada de Laudes, louvor da manhã, um cântico evangélico, que está no Evangelho de Lucas, ou Benedictus, com aquelas palavras de Zacarias. Zacarias, bendito seja o Deus de Israel, que visitou e libertou o seu povo. Deus nos visita. E a visita de Deus é sempre uma visita libertadora. É uma visita que nos preenche, que nos plenifica, que nos leva à verdadeira vida. Só que às vezes não percebemos a visita de Deus. A hospitalidade de Abraão está na ordem do dia. Hoje, quantas pessoas estão com dificuldade de receber as outras, né? É só nós olharmos aí o noticiário, a Europa que tem dificuldade de receber os imigrantes, os Estados Unidos construindo o muro, dificuldade de receber os imigrantes, aqui também, as pessoas todas se prevenindo, né? Aqui, Abraão recebe esses três personagens, serve da melhor forma possível e, por isso, tem o cumprimento da promessa realizada. Mas esse texto prepara para o Evangelho. Mas eu não resisto de fazer uma menção ao salmo que nós cantamos aqui. Você se lembra o refrão? Senhor, quem morará em vossa casa? Eu acho que é o que nós devemos estar desejando. Todos que viemos à missa aqui, devemos ter um desejo de morar na casa de Deus. Não devemos vir à missa simplesmente, friamente, para cumprir uma obrigação, um preceito e retornar à vida sem modificar a vida, mas queremos habitar na casa do Senhor e queremos conviver com o Senhor. E nós vemos as condições. Quem é que vai habitar na casa do Senhor? O Salmo diz. É aquele que pratica justiça, aquele que não faz mal ao seu irmão, que não faz mal ao seu vizinho. Nós podemos pensar no próximo, inclusive no domingo passado, né? Lembra do Evangelho? O bom samaritano, que falava sobre o próximo. Mas tudo isso está preparando para o Evangelho. O Evangelho de hoje é mais um trecho da caminhada de Jesus na direção de Jerusalém. Há uma grande sessão do Evangelho, a marca do Evangelho de Lucas, entre o capítulo 9 e 17, Jesus caminhando na direção de Jerusalém. E aí nós vemos o ensinamento de Jesus, a formação dos discípulos nessa caminhada. Domingo passado foi a questão da essência da religião, o amor a Deus ao próximo e a resposta sobre quem é o próximo, né? É aquele que nós encontramos na vida, na existência, de quem nós nos fazemos próximos. Mas hoje nós vemos Jesus numa casa, também nessa caminhada para Jerusalém. Casa de amigos, casa de Marta, de Maria, casa de Lázaro, né? E ali nós vemos duas atitudes. Todas as duas querem acolher Jesus. Marta e Maria, né? Marta acolhe Jesus da melhor forma que ela sabe. Está arrumando a casa toda, está preparando uma refeição, né? Não sei se é almoço, se jantar, né? Mas está preparando tudo. E ela fica incomodada porque a sua irmã Maria ficou lá sentada ouvindo Jesus. E ela acha que o que ela está fazendo é o mais importante. Vejam bem, ela não percebeu o que Maria estava fazendo, parecendo que Maria estava numa atitude simplesmente passiva ali, mas olha, esse texto não pode ser lido superficialmente como se fosse uma contraposição entre vida de oração, contemplação e vida de atividade apostólica, uma superior à outra. Não é isso, não é esse o escopo desse texto, não é esse o sentido desse texto. É mostrar realmente com que espírito nós devemos fazer as coisas, né? E como nós realmente acolhemos o Senhor em nossa casa. Então cada um de nós deve se perguntar: como é que eu acolho Jesus na minha vida? Como é que eu estou acolhendo a palavra de Deus na minha existência? Eu que participo da missa, que leio, que medito a palavra de Deus, como Marta, de forma assim cheia de atividades, nós chamamos de ativismo, porque a gente pode estar fazendo uma porção de coisas. Eu estou falando naturalmente de coisas boas, eu não estou nem falando de coisa errada, porque isso a gente não deve fazer mesmo, né? Eu estou falando de boas coisas. Me permitam dar um exemplo aqui que a gente pode até pensar, bom, eu posso estar fazendo uma função de coisa, não estou criticando ninguém, coisa que nós fazemos. Por exemplo, nós vemos, nós sempre estamos aí na missa dominical, nós participamos de reuniões, nós participamos de encontros, nós, quem sabe, acendemos uma vela, nós fazemos uma novena, nós participamos de uma procissão, nós participamos de uma festa, participamos até de um retiro, fazemos muita coisa, né? Mas fazer muita coisa não é a mesma coisa que fazer o que Deus quer. Às vezes nós podemos cair no ativismo. Deus fica todo contelado. Marta está fazendo muita coisa, e coisa boa, não está fazendo nada atrapalhado, preparando a acolhida de Jesus. Mas ela está perdendo o melhor. Jesus não censura Marta porque ela está fazendo o que ela está fazendo. Não é isso. Todos nós temos que ter a dimensão de Marta na vida. A organização, o serviço é necessário. O que Jesus censura é que Marta está querendo tirar de Maria a melhor parte, ou numa outra tradução, a boa parte, né? Maria está sentada aos pés de Jesus. Às vezes, hoje, sobretudo nessa vida corrida, às vezes até na acolhida das pessoas, não é assim? A gente recebe uma pessoa, pense em você, chega uma visita, chega uma pessoa, está lá, tem às vezes, quem sabe, o lanche na mesa, qualquer coisa, quem sabe, e ali as pessoas estão lá. O celular, né? A pessoa está recebendo, mas a pessoa não, não conversa, né? Não se relaciona. Quer dizer, está ocupado com muitas coisas, mas não está ocupado com o principal, que é acolher aquela pessoa, que é ouvir, que é conversar com aquela pessoa, que é olhar para aquela pessoa, né? E a gente pode pensar em várias outras situações. Então, também na nossa fé, às vezes podemos estar fazendo muitas coisas, coisas boas, repito, coisas religiosas, práticas devocionais, coisas boas, que devemos fazer. Mas será que nós estamos realmente numa atitude de escuta da palavra de Deus? Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus realmente pede de nós? O mais importante não é fazer muitas coisas, é fazer o que Deus está nos pedindo. Isso é discernimento. Isso é fruto de quem reza, de quem se coloca com o coração aberto diante da palavra de Deus, para deixarmos sermos ensinados por essa palavra. Então, olhemos para o Senhor. Qual é a nossa atitude diante de Jesus? Nós oferecemos a Jesus só um culto, ainda que bonito, mas exterior? Ou realmente nós temos a postura de quem ouve e quer receber do Senhor a orientação da vida? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aprendamos do Senhor, porque o mistério da vida cristã é este, e que agora foi revelado. E aí eu concluo com a segunda leitura de hoje, o belíssimo texto da carta aos Colossenses. O que Paulo está dizendo? Esse mistério que antes não tinha sido revelado, e que agora foi revelado, e que é uma experiência, qual é? Cristo em vós. Esse Cristo presente em nós. Como é que ele está presente em nós? Se nós temos a atitude de Maria, de quem se senta para acolher a palavra de Deus, de quem se deixa conduzir realmente pelo Espírito de Deus, até poder dizer, como o próprio Paulo disse na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, a minha vida presente na carne, eu a vivo no amor do Filho de Deus, que me amou. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Esse é o mistério da vida cristã, que Paulo está dizendo hoje na carta aos Colossenses. Bem, Cristo em vós. Então, meus irmãos, nós aqui somos hospedados na igreja, na comunidade, quando viemos participar da Eucaristia, quando viemos rezar. Nós não só hospedamos os outros, acolhemos uns aos outros, mas somos hospedados pelo próprio Senhor. E quem nos serve? Não é como Abraão que serviu aqueles três. É o próprio Deus que nos serve. Ele nos serve com o banquete da palavra que nós ouvimos e meditamos. Ele nos serve com o banquete da Eucaristia que alimenta a caminhada da pessoa de fé. Que nós estejamos sempre na nossa liturgia, na nossa vida, como Maria, ouvindo a palavra de Deus, para agirmos como Marta, servindo, mas com o Espírito de Maria, com a motivação de Maria, de quem ouviu a palavra de Deus e quer colocá-la em prática. Contemplativos na ação, não preguiçosos, né? Envolvidos na atividade apostólica, missionária, caritativa, mas tendo a fonte, o encontro com o Senhor, que nos alimenta e que nos orienta. E me permitam ainda, porque ontem vocês não estavam aqui, alguns, só para finalizar. Desculpa fazer isso na frente do Antônio aqui, que hoje está bem na frente, mas ontem nós fizemos um agradecimento público aqui, em nome de toda a paróquia, ao Antônio Augusto e à Ivanete. O Antônio Augusto, nosso ministro da Eucaristia, já duas vezes seguidas, já foi coordenador do Colegiado das Pastorais. São 9 anos de Viçosa e 9 anos de participação na vida dessa paróquia. E a Ivanete, atualmente coordenadora paroquial de pastoral, né? E antes, na coordenação anterior, foi vice-coordenadora, né? Trabalhando com a Heloísa, e também trabalhou na dimensão missionária, né? Então, uma dedicação. São 9 anos em que esse casal, que nem sempre é fácil, né? Nem sempre consegue o casal, porque às vezes o marido participa, mas a esposa nem tanto. Às vezes a esposa participa, mas o marido nem tanto, né? Mas aqui não, um casal, todo participando. Eles entraram, foram hospedados, acolhidos na nossa comunidade, né? Eles foram hospedados na nossa comunidade, mas eles também nos hospedaram no coração deles, partilhando conosco o seu serviço, a sua doação. Por isso nós fizemos um agradecimento, que hoje eu não vou repetir, né? E nós demos um presente em nome de toda a comunidade paroquial. Um presente simbólico, simples, mas que para que eles se recordem sempre de nós. Claro que eles recordam, porque tem uma memória afetiva no coração, e para eles a experiência desses 9 anos entre nós, como já partilharam, foi muito significativa. Mas nós temos esse presente, uma fotografia aqui deste painel do Cristo, né? Por isso que nós estamos falando, porque a experiência que eles viveram nesses 9 anos, nessa comunidade, foi justamente uma experiência de escuta do Cristo, uma experiência de Maria aos pés do Cristo, né? Na oração, mas também uma experiência de Marta, de atividade apostólica, mas nascida da fonte que é a oração. E eu agradeci publicamente ao casal, porque nos deram um testemunho de vivência dessa palavra, exatamente que nós meditamos nesse domingo. Né? Ontem eu fiz uma reflexão ligando mais com eles. Mas repito assim, só um pouquinho, para vocês também, todos, né, nos alegrarmos com esses irmãos. Isso é bonito e bom que a gente veja que a palavra é sempre encarnada, né? É sempre encarnada na vida, concretamente. E peço a vocês, então, aqui, o Ivanete não está presente, porque ele está trabalhando hoje, para ajudar um retiro. Justamente dentro dessa experiência. Então, por isso tivemos que fazer ontem, né? Antecipando. Mas o Antônio está aqui. Então, o Antônio recebe para ele e para a Ivanete. Peço a vocês uma salva de palmas para esse trabalho.